בעזרת השם, נשאר דף צדיק ד', עמוד א', אוי טו ליניאס, דיסימה פרדשו. אונטי, אג'נטי ויו, אומה ליסטה דה רבינוס, כי דיסרם, כדי סוסטנטו וקונסנטו, דה שינוי במקום עומד, או סג'ה. אפרנמוס דו קומסו דה נוסו פרק, כי כוונדו ונדרם, רובה, מובג'טו, יפייז מו שינוי, או סג'ה. Ele muda o objeto, modifica o objeto, faz uma mudança. Na hora que ele muda o objeto roubado passa a pertencer ao ladrão. E aí ele passa a dever uma quantia de dinheiro para a pessoa que foi roubada. A Gemara trouxe uma lista de sábios que sustentam, discordam com esse conceito. E falam, shinui mikom omed, ou seja, mesmo que a pessoa fez uma certa mudança, um shinui no objeto, ele continua pertencendo ao dono original. E a Gemara está provendo cada um citado na lista, de onde a gente sabe que ele sustenta isso. Os dois primeiros já vimos. Agora continua a Gemara. Rebeleza Ben Yaakov, que é o terceiro da lista. Mahi, de onde a gente sabe isso? Detalhe. Responde a Gemara, olha só o que diz a Braita. Rebeleza Ben Yaakov Omer, falou Rebeleza Ben Yaakov, Harejika dal Siachel Kitin Tachna Lasha Veafa'a. A pessoa roubou uma certa quantia de trigo, grãos de trigo. E moeu, fez uma massa e assou. E Fishmin Achalá até separou a Achalá, que deve ser separada da massa. Keizad Mevarech, na hora que ele vai comer o pão, que foi feito do trigo roubado, como é que ele vai fazer a brachá na hora de comer? Einze Mevarech, ela menaet, zanemar, botse aberech neet Hashem. Isso não é uma brachá para Deus, não é uma benção para Deus, e sim é uma maldição para Deus. E aprendemos no passado que Deus não tem nenhum prazer nesta brachá. Ou seja, mesmo que a pessoa já mudou, fez um shinui no trigo roubado, mesmo assim ele continua pertencendo ao dono original. Por isso, na hora que a pessoa for comer, está comendo algo roubado. E por isso, a brachá que ele está fazendo não é uma bênção e sim uma maldição. A gente vê que ele sustenta shinui mikom omed, que o shinui que ele fez não fez o objeto roubado pertencer a ele. Reb Shimon ben Elazar, o quarto citado na lista mais, de onde a gente sabe isso, responde a Gemara de Tanya, a opinião do Reb Shimon ben Elazar, a gente aprende na seguinte braita. Klal ze amar Reb Shimon ben Elazar. O Reb Shimon ben Elazar falou a seguinte regra. Kol shvach sheishbiach gazlan, yadu alei lana, ratza no tel shifko ratza omer alei shech alfanech. Se o ladrão valorizou, fez o objeto valorizar, ele pode, se quiser, pegar o lucro e, se quiser, ele pode devolver o objeto para o dono. Explica, Amara, Mai Kamar, qual que é a explicação dessas palavras? Amara Fshechet, fala então, Amara Fshechet, Ach Kamar, a explicação é a seguinte. Hesh bichar otel shifcho, kachash omer oev shechar lefanecha, deshinuim como munach. Ou seja, se o ladrão trabalhou em cima do objeto, fez uma mudança no que foi roubado, de maneira que a coisa valorizou, ele pode falar que ele quer ficar com o lucro vai ficar com ele. Ele vai devolver somente o valor do original que ele roubou. Porém, se ele fez uma mudança que fez o valor abaixar, neste caso, ele vai poder devolver o objeto desvalorizado para quem ele roubou. A gente vê, então, que ele sustenta que mesmo que ele fez uma mudança no objeto, ele não faz o objeto pertencer a ele. Logo, ele pode falar para a pessoa que ele roubou, olha, está aqui o seu objeto, estou devolvendo, mesmo que está desvalorizado. A gente vê que o shimui que ele fez não fez o objeto pertencer ao ladrão. Pergunta a Gemara, Yahi, a filho de Yahnami. Sendo assim, por que quando ele fez uma mudança que faz o objeto valorizar, a gente fala que ele pode ficar com os lucros? A princípio, ele tem que devolver esse objeto para quem foi roubado, uma vez que não pertence a ele. O motivo desta lei é uma instituição especial dos sábios para facilitar a devolução do furto, como a gente vai ver na continuação do nosso DAF. Reb Ishmael Mahi, e o último citado na lista é o Reb Ishmael, da onde a gente sabe que ele sustenta que shinui mikom omed, que se a pessoa faz um shinui no que ele roubou, isso não faz a coisa pertencer a ele. Detalhe, aprendemos a seguinte braita. Mitzvah pe'a le'afrish min hakama. Temos a mitzvah de separar do trigo que está crescendo no campo uma certa área que pertence aos pobres. Loi Frish Melakamah, se a pessoa não separou o trigo do campo e colhe todo o trigo para si, mas Frishman Amarim, mesmo quando ele fez montes de trigo no campo, ele pode ainda falar, tudo bem, essa parte do monte vai para os pobres. Loi Frishman Amarim, Frishman Akeri, Atchelo Mirchom, Mirchom Maser Venoteno. E assim por diante, mesmo que ele já trouxe o trigo, já está peneirando o trigo, mesmo assim, ele ainda pode separar para os pobres, porém, se ele já fez o Miruach, que é a última etapa do trigo, ele antes vai ter que tirar o dízimo, o maser, porque ele já fez o miruach, e depois vai ter que dar para os pobres. De qualquer maneira, a primeira opinião sustenta é que se ele vai moer o trigo, aí já é considerado como se fosse que ele roubou dos pobres, e ele não vai ter que dar mais 10 dessa farinha que ele moeu, ele não vai dar para os pobres, uma vez que já foi, que ele já pegou para si esses trigos, ele já transgrediu o pecado, isso, a farinha já pertence a ele. Essa é a primeira opinião. Mishivro Mishmeno. O Javro Mishmeno discute e diz não. Afan Frishmeno e Chave notando. Mesmo que ele já fez farinha e já fez uma massa, ele ainda pode separar uma parte da massa e entregar para os pobres como a PA. Porque ainda essa PA pertence aos pobres. A gente vê que mesmo que ele fez um shinui, moeu e fez uma massa, mesmo assim, isso pertence ainda aos pobres, não passou a pertencer ao transgressor. Até aqui, então, vimos todos que sustentam que Shinui Mekomomet. Pergunta Amará, Abarle a Papa e Abai, perguntou a Papa para Abai, como é que você pode dizer isso, que todos esses sábios sustentam que se o sábio, que se o ladrão fez uma mudança, um Shinui no objeto, isso continua pertencendo ao dono original. Todos esses, então, sustentam como Bet Shammai. E nós sabemos que o veterano discutiu com o Bet Shammai, como vimos no Shir de ontem, e sustentam que a pessoa que faz um shinui, isso pertence ao ladrão. E nós sabemos que a lei sempre fica como o Beit Hillel. Como é que eles fixam a lei como o Bet Shammai? Amar lei, arricar lei, esponjo abaiei, lo mechlecu Bet Shammai, o Beit Hillel medavarze. Eles sustentam que o Beit Hillel e o Bet Shammai não discutiram sobre esse assunto. Por isso eles fixaram a lei dessa maneira, porque segundo a opinião deles, não existiu uma lei fixada pelo Beit Hillel, que Shinui, ele sim, faça pertencer ao ladrão. Até aqui, foi o Abaye, que trouxe toda essa lista para provar que esses sábios sustentam Shinui nunca homem. Amar Rava, falou o Rava, Mimai, todos os sábios que você citou, e as provas que você trouxe, não apontam que realmente eles sustentam um Shinui nunca homem. Por quê? O primeiro citado da lista foi o Reb Shimon ben Yehuda, que vimos no shiur de ontem, que ele falou que se a pessoa pintou, isso não passa a pertencer ao ladrão. Pode ser que ele falou isso somente com relação a uma tinta que dá para tirar ela, dá para lavar o que foi tingido de maneira que a tinta vai sair. Por isso ele falou que o shinui não faz pertencer ao ladrão. Mas se fosse um shinui mais forte, uma mudança de verdade, como um trigo que é moído, talvez ele também concordaria que o shinui faz, a mudança que ele fez, o shinui, faz pertencer ao ladrão. Então você não pode trazer uma prova que o Reb Shimon ben Yehuda sustenta que o shinui não faz nada? Continua o Rava questionando. E a prova que você trouxe da opinião do Bet Shammai também não é uma prova. Você trouxe uma prova, como a gente viu no Daf de ontem, que o Bet Shammai falam que um trigo que foi usado para um pecado e depois foi moído, não pode ser trazido como uma oferenda. Isso é uma prova que o Shinui não é válido. Pode ser que isso só se aplica com relação ao sacrifício. Com relação ao sacrifício, algo santificado, não podemos usar nem mesmo uma coisa que no passado foi usado para um pecado, mesmo que foi feito um shinui. Mas com relação ao ladrão que faz o shinui, pode ser que ele concorda que o objeto passa a pertencer ao ladrão. Verdade que é meu camarada Rebelezer Ben Yaakov também, Rebelezer Ben Yaakov, que disse com relação à pessoa que rouba o trigo e depois faz a brachá, que isso é uma maldição. Pode ser que isso se aplique somente com relação ao brachá, que afinal de contas, ele não pode fazer uma brachá, uma mitzvah, que foi baseada num pecado que ele fez. Por isso, a pessoa não deve fazer brachá, mas com relação ao ladrão que faz um shinui, pode ser que o shinui sim faz que o objeto passe a pertencer ao ladrão. Veja que é o meu camarada Bishon Ben Lazar, também é o Bishon Ben Lazar, que vimos algumas linhas acima. Hatam Elada Kashareada. Pode ser que ele se trata justamente quando o ladrão diminuiu o valor do objeto, mas de uma maneira que isso ainda pode voltar ao valor anterior. E por isso que não mostrou a pertença ao ladrão. Vatka, no Gamar Bishmael, de último da lista, o Reb Ishmael, que vimos agora, o que ele disse, a Tamerlan P.A. Bishumirti Tazaveteira. O motivo que ele disse que mesmo que a pessoa fez uma mudança, um shinui, ele ainda deve separar a P.A. da sua massa para os pobres. Se trata porque já que com relação a P.A. tem uma palavra a mais no Pasuk Ta'azov, isso nos ensina que mesmo que a pessoa fez um shinui, ele ainda deve dar para os pobres. Mas isso não é uma prova com relação ao ladrão. Afinal, o que diz o Rava é que todas as provas que o Abai trouxe não são provas suficientes. E pode ser que todos concordam que um ladrão que faz um shinui, faz uma mudança no que ele roubou, o objeto passa a pertencer a ele e a dívida dele agora é uma dívida monetária. Comenta mais sobre a última linha, Vechiteima Ligwarmenei, afinal de contas, se temos um passuk com relação às leis de P.A., Tazov, a palavra Tazov que está sobrando no passuk, que nos ensina que mesmo que foi feito um shinui, deve se entregar para os pobres. Então vamos aprender o conceito para toda a Torá, que mesmo que foi feito um shinui, isso não quer dizer nada. Fala como não matou também Mishane. Já que se trata das caridades que a pessoa deve dar para os pobres, as leis da caridade são diferentes e não podemos aprender para toda a Torá. Que Debai Rabi Yonatan, assim como disse o próprio Rabi Yonatan. O que falou Rabi Yonatan? Debai Rabi Yonatan, mai tam adre Mishmael, mishum que sabar shinu yeru kunyon, dima bi alma, que sabar shinu kunyon, veraka mishum lechtim, tato veteira. O próprio Rabi Yonatan tinha essa dúvida. Será que o motivo de Rabi Yonatan é por causa que tem essa palavra a mais? Ou porque realmente ele acha que o shinui não faz nada? De qualquer maneira, a gente vê que talvez o motivo de Rabi Ishmael é por causa que tem uma palavra a mais no Pasuk, que indica que mesmo que feito o Shinui, ainda deve se entregar para os pobres, e não temos uma prova para o que disse Rava, que o Rabi Ishmael sustenta, que um ladrão que faz um Shinui, o objeto não passa a pertencer a ele. Fala Gmará, entre parênteses, vem de Nitzelomar, Tama de Rabi Ishmael, Mishum de Kassavar, Shinui e Rukone. A Gmará está na dúvida, ou seja, pode ser que realmente o motivo de Rabi Ishmael é que ele sustenta que a pessoa que faz um shinui, isso não faz nada e continua a pertencer ao dono original. O que então ele vai fazer com o Tazoveteira de Kedavra Kamanar Amali? O que ele vai fazer com essa palavra a mais que está sobrando no Pasuk? Se ele diz que o shinui nunca faz nada, não aprendemos do Pasuk. Simplesmente ele diz que sempre o shinui, a mudança, não faz nada. Então por que temos uma palavra a mais? Foi tudo trabalhando o Tazoveteira de Kedavra Kamanar Amali. E os que discutem com o Ishmael, o que eles vão fazer com essa palavra a mais? Responde a Gmará, me balei lech detalhe, mafkir, carmov, ishkim, lamoker, batzro, chayab, mefeder, botorot, mishriá, upeá, patum, namase. Uma pessoa que desapropria seu campo, fala que não pertence mais dele, e depois ele pega, e ninguém pegou o campo para si, então ele vai e pega de volta para si o campo, ele está isento de separar o masé, de separar o dízimo, mas com relação a mitzvah de P.A., ele sim tem obrigação. Então, essa lei que a gente aprende dessa palavra a mais. Se a gente vai dizer que a opinião do Ishmael é que o shinui não faz pertencer ao ladrão, então, com essa palavra a mais, tá só, a gente vai aprender essa lei. Isso foi um parênteses. De qualquer maneira, temos uma discussão entre o Abai, que ele diz que todos esses sábios sustentam que o shinui, se o ladrão vai fazer um shinui e mudar o objeto, uma mudança no objeto, isso não vai pertencer a ele. E já o Rava fala que não, que esses sábios também concordam com a lei que vimos na nossa Mishnah, que o ladrão que faz um shinui, isso automaticamente passa a pertencer a ele. E agora que o ladrão tem que pagar simplesmente uma dívida monetária, independentemente do objeto. Amar Raviuda Amar Shmuel. Fala Raviuda no nome do Shmuel. Halakha Kerem Shimon Ben Elazar. A lei é como o Reb Shimon Ben Elazar. O que falou o Reb Shimon Ben Elazar? Vimos acima que ele disse que se um ladrão trabalha em cima do que foi roubado, do objeto roubado, e valoriza, ele pode falar que agora ele quer ficar com esse objeto e pagar o valor do objeto na hora que ele roubou. Já se ele desvalorizou o objeto, ele pode devolver o próprio objeto desvalorizado. Assim falou o Shmuel Lazar. E agora o Shmuel falou que a lei fica como o Shmuel Lazar. Pergunta a Gmará, o Miyamar Shmuelach, como é que a gente pode falar que o Shmuel fala que a lei é como o Shmuel Lazar? Vemar Shmuel, olha só o que disse o Shmuel numa outra ocasião. Enchamim loliga navroliga zanamizik. Falou o Shmuel que se uma pessoa danificou um objeto do outro, então a gente vai fazer uma avaliação quanto vale um objeto danificado, quanto que foi o prejuízo, e ele vai devolver a diferença. Ou seja, se ele fez o objeto que valia 100, valer 60, agora ele vai ter que pagar somente 40. A gente vai fazer a avaliação e ele vai pagar a diferença. Porém, uma pessoa que rouba e depois faz valorizar, a gente não faz a avaliação. Ele vai ter que pagar todo o dinheiro, ou seja, o objeto passa a pertencer ao ladrão. E o dinheiro ele paga todo o valor do objeto, não somente a diferença. A gente vê que o Shmuel sustenta, claramente, que se a pessoa fez um shinui, isso passa a pertencer ao ladrão. Como é então que ele falou que a lei fica como o shinui Elazar? E agora que Marafá? Bicha malerava de amar que camara shinui Elazar também é caixa de radar lo caixa. O Rava, como vimos acima, ele disse que o Shimon Elazar se trata somente se ele desvalorizou o objeto de maneira que volta atrás, que dá para valorizar ainda. Por isso que ele pode devolver o próprio objeto desvalorizado. Porém, se ele desvalorizou de maneira que não volta atrás, isso é considerado um shinui e o objeto passa a pertencer ao ladrão. Assim o Rava explicou as palavras do Shimon Elazar. Então, segundo a explicação de Rava, dá para entender por que o Shmuel fala que a lei fica como o Reb Shimon Elazar, que amar, arrancar o Shmuel Elazar, de Shmuel como o Amen, vai cachar de Adar. Porque somente no caso do Reb Shimon Elazar, que é um shinui que dá para voltar atrás, nisso realmente o objeto não passa a pertencer ao ladrão. Mas se a pessoa reclamar Shmuel, Hatam, Enchon, Neganab, Logazan, Renezikim, cachar de Adar. Mas se a pessoa faz um shinui de verdade que não dá para voltar para trás, neste caso, passa a pertencer ao ladrão. Ou seja, o Shmuel falou que se o ladrão faz um shinui, o objeto passa a pertencer ao ladrão. E o Shmuel também falou que a lei foi como o Shmuel Elazar. Segundo a explicação de Rava, nas palavras de Shmuel Elazar, então dá para entender o que diz o Shmuel, porque o Shmuel sustenta que o shinui faz que passe a pertencer ao ladrão. E ele também falou que a lei fica como o Shmuel Elazar. E explicou o Rava que o Shimon Elazar está se tratando sobre um shinui que dá para voltar atrás, um shinui não tão forte. E por isso que o Shmuel sustenta que o shinui forte, sim, faz pertencer ao ladrão, e o shinui fraco, que dá para voltar atrás, não faz pertencer ao ladrão. Então está claro. Ela le Abaye, porém, segundo a opinião de Abaye, nas palavras de o Shimon Elazar, de Amar que Kamar, o Shimon Elazar vai cachar de Loadar, que o Abaye disse que o Reb Shimon Elazar fala que mesmo se ele fez um shinui de verdade que não dá para voltar atrás, mesmo assim falou o Reb Shimon Elazar que o objeto não passa a pertencer ao ladrão. Michael Neymar, então como é que ele vai explicar as palavras de Shmuel? Por um lado, Shmuel diz que o shinui faz pertencer ao ladrão, por outro lado, ele diz que a lei foi como o Reb Shimon Elazar, que falou que mesmo um shinui forte não faz pertencer ao ladrão. Responde Agmará. Abaye, Matnei Hachi. O Abaye, ele explica as palavras do Shmuel da seguinte maneira. Amre vida marshuel, amru alachia que o Shmuel Elazar vai nos vir ali. O Shmuel fala que os meus companheiros, os outros sábios, eles dizem que a lei fica como o Shmuel Elazar, mas a própria opinião de Shmuel não é assim. Então, alguma vez o Shmuel falou a opinião dele, e outra vez ele citou o ensinamento dos seus companheiros, mesmo que ele não concorde. Amar Rebchia bar Ava Amar Rabbi Yochanan. Mas traz a opinião de Rabbi Yochanan com relação ao conceito de Shinui. Dvar Torah Gzeila Hanishtanet Choseret Beinea. Segundo a lei da Torah, mesmo que o objeto roubado passou um Shinui, ele foi modificado, mesmo assim, o ladrão pode devolver esse próprio objeto para quem ele roubou o Shinui. Como diz o Pasuk, o Shinui da Gzeila Shinui Gazal. Me coloca com. Assim a gente aprende no Pasuk. Vem tomar o Mishnateino e o conceito que vemos na nossa Mishnah, que se a pessoa fez um shinui no objeto e modificou a cara do objeto, agora ele não devolve mais o objeto e sim devolve o dinheiro, Mishum Takanata Shavim. Isso é uma instituição feita pelos sábios para facilitar a devolução dos furtos. Os sábios facilitaram e dizem que se ele fez um shinui, ele pode devolver dinheiro e não devolver o próprio objeto. Assim falou Rabbi Yochanan. Agora a Gemara questiona. Minha mãe, Rabbi Yochanan, como é que o Rabbi Yochanan falou isso? Vá, Rabbi Yochanan, olha só o que disse o Rabbi Yochanan uma outra vez. Halakha que está Mishnah. A lei fica com a Mishnah. Vetnan que diz. Velo espírito de trono adjetivo patur. Com relação à lã, a primícia da lã que deve ser entregue ao Kohen. Fala a Mishnah, afirma o Rabbi Yochanan, que se a pessoa pintou esta lã antes de dar para o Kohen, isso já é considerado um furto, já passou a pertencer a ele, ele não dá mais para o Kohen. A gente vê que o fato que a pessoa fez um shinui faz pertencer a ele. Como é que então falou o Rebbe Yochanan que segundo as leis da Torá, o shinui não faz pertencer a ele? Amarlio Rabanan, falou um sábio, Vergakov Shmei, e o que chamava-se Rebiakov, Ledid me far shalim, e shed Rebi Yochanan, que gode chegada le tzim, e chupim, e sal kelim, de ava le shinu yachos de Rebi Ator. O que disse Rebi Yochanan, que segundo a lei da Torá, o shinui não faz pertencer ao ladrão, se trata sobre um shinui fraco, um shinui que dá para voltar atrás. Como, por exemplo, a pessoa que já comprou pedaços prontos de uma cadeira e simplesmente montou a cadeira. Dá para destruir a cadeira e voltar à situação anterior. É um shinui mais fraco. Sobre isso falou Rebi Yochanan, que segundo a lei da Torá, isso não é considerado um shinui e não faz pertencer ao ladrão. E os sábios que instituíram que isso passa a pertencer ao ladrão. Mas um shinui que é um shinui forte, como, por exemplo, a pessoa pintar de maneira que não dá para voltar atrás, com isso concorda o Rebi Yochanan, que segundo as leis da Torá, também esse objeto passa a pertencer ao ladrão. Tanu Rabanan, Agmara vai trazer uma braita com relação a esse conceito que vimos que os sábios fizeram certas instituições para facilitar que os ladrões devolvam os furtos. Hagazlanim, os ladrões, o Malvei Brebit, ou as pessoas que emprestam com juros de uma maneira que é proibido pela Torá, que eles se arrependem do que eles fizeram e agora eles querem devolver para quem eles roubaram, Ein mekabrim mehem. Ou seja, se a pessoa, tá, o ladrão vem e fala, olha, eu roubei de você, eu estou devolvendo, a pessoa não recebe. Via mekabrim mehem, Ein rochamim rochaim mehem. Não só isso, a pessoa que vai receber, os sábios não veem isso com bons olhos. Existem alguns comentaristas que explicam que se trata justamente de uma pessoa que toda a vida dele ele foi um ladrão. Por muitos anos ele foi um ladrão. Então uma pessoa dessa, se ele for devolver tudo que ele roubou, ele não vai conseguir, é muito trabalho. E ele vai acabar desistindo de devolver. Ele vai falar, quer saber, vou continuar roubando. Porque não tem como devolver e limpar a barra. Ele vai acabar continuando roubando. Por isso os sábios veem e instituem que uma pessoa dessa que se arrepende, e agora ele vem devolver, vem fazer a devolução, a pessoa deve abrir mão e não pegar esse dinheiro. Assim, tem uma pessoa que muitos anos pegou o juros de maneira proibida e agora ele quer devolver, já que ele vai ter muito trabalho para devolver e ele vai acabar desistindo da devolução. Por isso, a pessoa deve abrir mão e não receber essa devolução. Amar Rebi Yochanan, falou Rebi Yochanan, Mimei Rebi Nishet Mishnazu. Esta instituição dos sábios foi feita na época do Rebbe. Detalhe, como diz a Braita, mas sempre dava errado. Uma vez tinha um homem, bem desonesto, Shebekes Nasot Chuvá, decidiu se arrepender do que ele fez e queria devolver todos os roubos. Amar Leishto falou, sua esposa, Reika, bobo, e matar o Set Chuvá, filho Avnet, e no seu caso, se você fizer Chuvá e se arrepender e devolver tudo que você roubou, não vai te sobrar nem a sua túnica, nem a sua roupa que você está vestindo, não vai sobrar para você. Você não tem como devolver uma quantia tão grande como você roubou. Venimna virou essa chuva. E por isso ele falou, é verdade, quer saber, é muito difícil, e acabou não fazendo chuva e continuou vivendo como um ladrão. Biotasha, depois desse episódio, Amru instituíram os sábios, Hagazlanin, Marvei Beribit, Echziru, Emrochemrochaimeno. A pessoa que um ladrão profissional que trabalhava nisso vem devolver, a pessoa deve abrir mão e não receber o dinheiro que está sendo devolvido. Meitvei, agora a Gemara vai questionar esta lei. Hiniach Lema vem falar a Braita que se o pai falece e deixou uma ótima de Beribit, Afar Pichenu Dirjan Beribit, se o pai emprestava com juros de maneira proibida e falece e deixa um saco de dinheiro que veio dos juros proibidos, os filhos não têm a obrigação de devolver esse dinheiro. Não vamos entrar no mérito da questão. De qualquer maneira, fala Agmará, deduz Agmará, Inudro Haviem Hayav. Entendemos da Braita que os filhos não têm a obrigação de devolver, mas o pai teria a obrigação, se estivesse vivo, teria a obrigação de devolver. Ou seja, mesmo que ele era uma pessoa que emprestava com juros, ele tem a obrigação de devolver. Responde agora não. Isso não é uma pergunta. Bedino de Aviem na Menochem Lachzir. O próprio pai também não tem que devolver. Nem o pai, nem o filho. Vale que está ali bedido. E o fato que a Braita diz que eles não precisam devolver. Mishum de Kabai Libit Neseifa. Já que a continuação da Braita fala o seguinte, que se o pai falece e deixou uma vaca ou uma roupa, que é um objeto que dá para ver, e eles sabem que esse objeto pertence a alguém, nesse caso eles têm que devolver pela honra do pai. Porque tudo é uma vergonha para o falecido, que todo mundo fala, olha, essa vaca está roubada, ela pertencia ao fulano e agora está na mão dos filhos do ladrão. É uma desonra para o falecido. E por isso, nesse caso, eles têm que devolver. De qualquer maneira, já que a gente está falando aqui sobre a obrigação dos órfãos, que eles, os filhos, não têm que devolver, eles têm que devolver. Por isso, na primeira parte da Braita, dissemos também que eles não precisam devolver o dinheiro que veio dos juros. Mas, na verdade, o pai também não deveria devolver esse dinheiro pela instituição que vimos acima. Fala, quer dizer que os filhos têm que devolver um certo objeto para não desonrar o pai falecido? Temos um conceito que diz o seguinte: não podemos envergonhar uma pessoa, porém somente uma pessoa que se comporta como um judeu, uma pessoa que não cuida das leis da Torá e viveu como um ladrão, a gente não tem obrigação de cuidar da sua honra. Então por que os filhos têm que fazer a devolução desse objeto para não desonrar o pai? Se trata, responde Agmará, que o falecido, o ladrão, ele fez tshuva, se arrependeu de tudo que ele fez, e por isso os filhos então têm que honrar o falecido. E essa tshuva, mai vai gabei, pergunta Agmará, se ele se arrependeu do que ele fez, o que o objeto está fazendo na mão dele? E vai, ele é duro, ele teria que ter devolvido. Fala, Agmará, não explique lá que seria tshuva. Realmente, ele se arrependeu, ele queria devolver, mas antes dele conseguir devolver, ele faleceu. Ele queria ter devolvido. Por isso, neste caso, fala a Braita que os filhos, para não desonrar o pai, têm que fazer a devolução do objeto que foi roubado. Agmará continua a questionar a lei que vimos acima, que existe uma instituição, uma dos sábios, que diz que um ladrão que vem devolver, a gente não deve receber e abrir mão desse dinheiro. Tashma, olha só, filhos de uma Braita, Hagazdanir Marvei Beribit, os ladrões, ou pessoas que emprestavam a juros, mesmo que eles já cobraram, eles têm obrigação de devolver. Explica como é gazul. O que quer dizer os ladrões que já cobraram? O ladrão ele não cobra, ou que ele roubou, ou que ele não roubou. O que quer dizer que ele cobrou? Ela eima. Não, então a versão certa da Braita é o seguinte: a gazulino maigino marvei brevit. Os ladrões, ou seja, as pessoas que emprestam a juros. Porque as pessoas que emprestam a juros, já que é um dinheiro proibido de ser pego pela Torá, isso também é considerado um furto. A farpiche gavu marzeri, mesmo que eles já cobraram os juros, o dinheiro, eles têm que devolver. Ou seja, vemos claramente que ele tem a obrigação de devolver. Amrei, responderam no Beit HaMidrash, marzeri, ven mekablime. Ele tem a obrigação de devolver, mas na hora que ele vai devolver, o outro não deve receber. Ela, lá o marzeri. Se é assim, então por que ele vai devolver? Se ele sabe que o outro tem a obrigação de não receber, então por que ele vai devolver para o outro? Na tese de Shamayim, responde Agmará, olha, ele pecou, ele roubou. Ele, então, tem que, da parte dele, ir e fazer a devolução e falar, eu estou pronto a devolver o dinheiro. O outro tem uma mitzvah de não receber o dinheiro. Mas tudo bem, é uma mitzvah que os sábios instituíram para o outro não receber o dinheiro. Mas o ladrão, pela sua parte, ele tem que ir devolver. Faz parte da tshuva do arrependimento dele. E por isso, o ladrão tem que ir devolver, mesmo que o outro tenha a mitzvah de não receber. Tashma, mais uma prova da Gemara, Harroim ve'agabaim ve'amorsim. Os pastores de rebanhos que levam seus rebanhos para pastar em campos de outras pessoas, desta maneira eles estão roubando. Ou pessoas que cobravam os impostos do governo e pegavam uma parte para si. Tchubatan Kachá, já que eles roubaram durante vários anos, e eles não têm como saber de quem eles roubaram, porque ele levou o rebanho dele pastar num campo de alguém, ele nem sabia quem era o proprietário do campo. Simplesmente, ele roubou de muitas pessoas, ele nem sabe de quem ele roubou. Tchubatan Kachá, o processo de arrependimento dele é muito difícil, porque como é que ele vai conseguir devolver para todo mundo que ele roubou? Ele nem sabe de quem ele roubou. O Marzerim Lamekirim, para quem eles conhecem, eles vão ter que devolver. Para quem eles não conhecem, o dinheiro que eles roubaram, eles não sabem para quem devolver, eles vão construir com isso poços para o bem público, de maneira que talvez a pessoa que foi roubada vai acabar tendo proveito desse poço que ele construiu. De qualquer maneira, fala a Braita, mas ele não é crime, eles vão devolver para as pessoas que eles conhecem. A gente vê que ele tem a obrigação de devolver. Responde novamente a Gmará, Marzirim, veio o Cabrimé. Eles têm a obrigação de devolver, mas o outro tem a mitzvah de não receber. Ver lá no Marzirim. Se é assim, por que eles têm que devolver? A Zé de Shamay. Como falamos anteriormente, ele tem a obrigação de ir e falar para o outro, eu estou pronto a devolver. O outro tem a mitzvah de não receber. Yahya Maitivatan Kachá. Pergunta a Gmará, se é assim, por que falou a Braita que o processo de tchuvá, de arrependimento deles, é muito difícil? Qual que é o problema? Para quem eles conhecem, eles vão devolver, mas o outro não vai receber. Então eles não vão ter grandes prejuízos. Não vai ser um processo tão difícil. Eles vão, para as pessoas que eles sabem que eles roubaram, eles vão oferecer, vão falar, olha, eu estou pronto a devolver, mas provavelmente o outro vai cumprir a mitzvah de não receber. Então não é um processo tão difícil. Mais uma pergunta, ei, Maceifa, olha só como continua a Braita, vexendo mequirim e aceba e entro rei de Zibur. As pessoas, o dinheiro que ele roubou de pessoas que ele não sabe de quem ele roubou, ele vai construir com isso coisas para o bem público, como poços, etc. Era loucaxia. Então, por que a Braita diz que é difícil dele fazer tchuvá, de se arrepender? Porque ele vai ter que devolver para muitas pessoas. De quem ele não conhece, ele vai construir poços. De quem ele conhece, ele vai oferecer a devolver, mas o outro não vai receber. Não é um processo tão difícil. Fala como a resposta é clara. Realmente, essa Braita, ela foi escrita antes que os sábios instituíram que a pessoa tinha mitzvah de não receber. E por isso, o processo de tchuvá deles é muito difícil. Porque já que eles roubaram de muitas pessoas, por muitos anos, essa era a profissão deles, então eles vão ter que devolver para muitas pessoas. E antes dos sábios instituírem, as pessoas vão receber, as pessoas foram roubadas, vão receber de volta. Então é muito difícil. Porém, depois que os sábios instituíram, realmente não é tão difícil, porque ele vai oferecer a devolução, mas o outro não vai receber. Ve'acha de Amar Rav Nachman Bechen Zlakayemet Afilu Teima e Devei Drachata Kana. Falou que acha Karen Zlakayemet, Karen Zlakayemet. Uma outra resposta. O Rav Nachman falou que mesmo depois que os sábios vieram e instituíram que as pessoas não devem receber do ladrão, isso se trata se ele vem devolver dinheiro. Mas se ele vem devolver o próprio objeto roubado, neste caso, a pessoa pode receber. Se a pessoa vem falar assim, faz 10 anos eu roubei de você uma camisa. Olha, eu estou te dando um valor. Neste caso, os sábios instituíram que você não deve receber. Para facilitar o arrependimento, ativar do ladrão para ele voltar a ser uma pessoa honesta. Porém, se ele vem com a própria camisa na mão, com o próprio objeto roubado, nesse caso você pode receber. Segundo esse ensinamento do Rav Nachman, podemos trazer uma segunda resposta para a contradição. A Braita que disse que não se recebe do ladrão, se trata quando ele vem devolver dinheiro. E a Braita que disse que o processo de arrependimento é muito difícil, porque ele vai ter que devolver para muitas pessoas. Se trata que o objeto ainda está na mão dele, por isso ele vai ter que devolver todos os objetos que ele roubou para muitas pessoas. Pergunta Mará, a gente viu que teve toda essa instituição, foi baseada num episódio de uma pessoa que queria fazer tchuvá e parar de ser desonesto. A esposa falou que se você vai fazer tchuvá, não vai te restar nem mesmo uma túnica. E aí os sábios instituíram que, que as pessoas não vão receber. A túnica é um objeto e não é dinheiro. Ou seja, os sábios instituíram que a túnica ele não vai ter que devolver. E segundo o que diz o Rav Nachman, a túnica, já que é um objeto, o próprio objeto roubado, ele sim vai ter que devolver. Responde Gmará, não. Mas avnet, de mei avnet. O que a mulher disse, ela não quis dizer que o próprio vestimento dele era roubado. Não. Ela quis dizer que você não vai ficar com um tostão furado, nem mesmo para comprar uma túnica para vestir. Mas realmente, os próprios objetos que ele roubou, isso ele vai ter que devolver, os outros podem receber, e não tem mitzvah de negar a devolução. Finaliza a Gmará, Vekol Eichad Egzerá Kayemet Lovod Rabanan Takanta. Quer dizer que se o objeto está aí, intacto, neste caso os sábios não instituíram, e na hora que ele vai fazer a devolução, o outro sim pode receber. Vearei Marish, olha só o que disseram os sábios sobre uma tora Degzeirakaemet, um ladrão que roubou um grande pedaço de madeira, fez disso uma tora para segurar o teto de sua casa. Isso com certeza é algo que ainda está intacto, o objeto está aí. Vetlan, e a Braita diz, Al-Marin Shegazul, Shebnao Babirá, Sheitol Damav, me prende a Gadata Shavim. Os sábios instituíram que se a pessoa roubou uma tora, a pessoa, em vez de devolver o próprio objeto roubado, vai devolver o dinheiro para facilitar o arrependimento dos ladrões. Então, como é que você disse que se o objeto está aí, então ele tem que devolver? Responde a Gmará, Shaniatam, de que vandeika pseida de birá, chave de varanque deleita. Fala, Gmará, naquele caso é diferente. Porque se você vai obrigar a pessoa a devolver a tora da sua casa, ele vai ter que destruir todo o telhado para tirar esse pedaço de pau. Então é muito prejuízo, ele vai ter que destruir toda a casa para fazer a devolução. Neste caso, os sábios disseram, é como se fosse que a tora não existe mais. E por isso ele vai devolver dinheiro. Mas se é um objeto que é fácil, como uma camisa ou uma cadeira, que é fácil de devolver, neste caso, não temos a instrução dos sábios. E se a pessoa, o ladrão, vem devolver, não temos a mitzvah de negar e podemos receber. Kol tuv, até o próximo.